A primeira fase da missão DART foi bem sucedida, com a sonda a embater no asteroide Dimorphos há uma semana, tal como estava previsto pela NASA, constituída assim a primeira missão de defesa planetária da Terra para uma eventual colisão com o asteroide. O astrónomo e investigador Nuno Peixinho reforça em entrevista à RFI que não há qualquer perigo atual e que esta experiência é importante para precaver impactos de asteroides no futuro.
A missão DART é, na verdade, a primeira verdadeira missão teste de defesa planetária, como se gosta muito de dizer, mas que na verdade é isso. Portanto, a DART é o princípio das missões de defesa planetária da Terra relativamente ao perigo de colisão com algum asteroide que venha do espaço. Ou seja, nós precisamos de nos precaver contra um possível impacto de um asteroide no futuro e, na verdade, hoje em dia temos tecnologia para atempadamente fazermos alguma coisa, ou seja, se nós descobrirmos hoje que um asteroide, na análise muito detalhada que fazemos da sua órbita à volta do Sol e quando passa perto da Terra, se conseguirmos perceber, por exemplo, um asteroide X, se calhar vai bater em 2050, então teremos tempo de preparar missões para o desviar um bocadinho, pouco e pouco, ao longo do tempo, para que ele, daqui então, a 30 anos, falhasse a Terra. Aquele cenário mais apocalíptico e também mais engraçado para fazer filmes, de, enfim, vem um asteroide e depois mandamos uns astronautas com umas bombas nucleares e rebentam com o asteroide. Na verdade, esse cenário não funcionaria, até porque se descobríssemos um asteroide agora que vinha em rota de colisão com a Terra, em que, por exemplo, descobria-se que um asteroide ia bater daqui a 3 semanas. Literalmente não poderíamos fazer nada porque não dava tempo. Não dava tempo, nós nem sequer temos neste momento um foguetão construído com capacidade de ir até à Lua, por exemplo.
Mas Nuno, só para acalmar também os nossos ouvintes, neste momento não há nenhum asteroide em rota de colisão com a Terra que possa provocar uma grande catástrofe e, neste caso, até se escolheu um asteroide que sim, que é grande, que tem alguma dimensão, mas que está realmente fora até de uma órbita de colisão e que é o asteroide Dimorphos. É um bom asteroide para esta experiência?
Nós, de facto, monitorizamos, na verdade, milhares de asteroides que passam relativamente perto da Terra, sendo cerca de 2 mil aqueles que são considerados os mais perigosos ou os potencialmente perigosos, que estamos sempre a segui-los com detalhe para saber onde é que eles estão, para não termos uma surpresa daqui a 100 ou 200 anos. Quando falo daqui a 100 ou 200 anos, é precisamente os números com que trabalhamos hoje em dia. Do que se conhece, nas próximas décadas não há nada que esteja em rota de colisão com a Terra, pois quanto a isso podemos estar sossegados. Claro que é verdade que poderá sempre aparecer algo que nós não tínhamos visto. Esta missão é já para nos precaver e começarmos a estudar o que é que, num cenário real, quanto é que conseguimos desviar um asteroide apenas com o impacto de uma sonda lá e quanto é que ele se vai mexer e, ao longo dos anos, aquele bocadinho que ele mexeu agora implica daqui a uns anos a que distância é que ele já está da Terra. O que é que mudou? Se aumentou muito, se aumentou pouco, e é precisamente esse estudo que se faz. O Didymos, com a sua pequena luazinha Dimorphos, é excelente para isso, porque são pequenos os dois. O Didymos tem cerca de 800 metros e depois a pequena luazinha tem pouco mais de 150 metros de diâmetro e que roda, a luazinha roda à volta do asteroide maior, e então fomos dar o impacto na luazinha e ela vai se mexer um bocadinho, portanto a sua órbita vai mudar um bocadinho, vai ficar diferente, e por a lua andar à volta do asteroide maior, andar de uma forma diferente, isso vai fazer com a própria órbita do asteroide maior à volta do Sol, com o tempo vai mudar um bocado também, e é precisamente isso que vamos querer estudar muito detalhadamente. Vai mudar quanto? Porque é uma das técnicas mais realistas de desviar um asteroide, será usar assim, mexer com uma lua à volta dele, ou, por exemplo, pôr mandarmos nós um satélite, uma sonda que ficasse em órbita à volta do asteroide.
Neste caso, o sucesso da missão é exatamente o contrário do que acontece noutras missões, ou seja, que esta nave tenha sido destruída contra o asteroide era exatamente essa a intenção.
Era exatamente essa a intenção e lembro-me quando estava à espera das imagens, a ver se ia bater no asteroide, não deixamos de pensar, sim, na comédia que seria trágica de a sonda falhar o asteroide. Que para todos os efeitos para nós seria, enfim, falhar a missão.
O acompanhamento é um acompanhamento de dias, meses e anos, então, para ver o que é que acontece a este asteroide.
Agora, segue-se um período muito intenso de acompanhamento de tudo, deste asteroide, da órbita dele e da órbita da sua luazinha à volta dele, que também é um asteroide, em rigor são dois asteroides, e vamos estar durante anos a segui-los muito atentamente, sendo que vai ser lançada já em 2024, a sonda ERA, que para chegar lá em 2026, para continuar esse acompanhamento, mas mesmo pertíssimo do em órbita à volta desse asteroide, a sonda ERA, que tem até várias equipas e empresas portuguesas envolvidas em diversos instrumentos e diversos aspectos dessa sonda, que vai ficar então mesmo lá em cima a estudar detalhadamente, já agora também, o asteroide em si, a cratera, a composição do asteroide. E ainda mais fácil será ver as alterações da órbita da Lua e do asteroide.
Foi a primeira ação da Terra, a primeira ação de defesa espacial da Terra. Há ideias para outros tipos de defesas espaciais que estejam a ser preparadas, Nuno?
Missões mesmo planeadas, não. Temos esta, foi esta que se andou vários anos a planeá-la e ainda temos a missão ERA para seguir, portanto está um processo de muitos anos e muita tecnologia e muitas equipas. Não temos ainda planeada uma futura missão para fazer testes diferentes, até porque este era o cenário mais realista, da experiência mais realista que se pode fazer para desviar um asteroide atempadamente na ideia de defender a Terra de um eventual asteroide que um dia pudesse vir a colidir. No entanto, certamente que nos próximos anos alguém conseguirá ou tentará pelo menos fazer aprovar também uma nova missão para estudar outro tipo de técnicas para desviar asteroides. Há uma que é engraçado, suponho que essa não se vai fazer, mas, por exemplo, do ponto de vista do estudo teórico e por computador, consegue-se perceber que era possível eu se pintasse um asteroide. Por exemplo, os asteroides são todos muito escuros, portanto aquele cinzento escuro, quase preto, mas eu se o pintasse todo de branco, como a pressão da radiação solar sobre o asteroide ia ser diferente, por ele ter mudado de cor, com o tempo a sua órbita também mudava. E claro que há sempre quem estude, por exemplo, outras alternativas, mas essa, temos sempre aquela, era muito gira, mas nós não conseguimos pintar um asteroide todo branco porque a tinta que teríamos que mandar, portanto era tanta tinta que seria preciso um foguetão demasiado potente para levar todo o peso da tinta para pintar o asteroide branco. Portanto, o cenário mesmo mais estudado é este, de ter lá, bater-lhe e ficar a ver o que é que ele mexeu. Claro que também há os outros cenários, que seria mesmo com explosões nucleares, que seriam, digamos, mais drásticas, mas também ninguém quer fazer experiências com explosões nucleares no espaço sem ser absolutamente necessário e, por isso, para já não está ainda decidida nenhuma missão no futuro próximo, mas certamente que elas vão aparecer com o tempo.
Ouvimos Nuno Peixinho, astrónomo e investigador português. A órbita do asteroide Dimorphos continuará a ser acompanhada pelo satélite italiano LysiaCube, que se libertou da DART uma semana antes e filmou todo o impacto, recolhendo informação preciosa que será agora analisada por astrónomos de todo o mundo. Em 2024 partirá a sonda ERA, sob a égide da Agência Espacial Europeia, que vai analisar de perto os desenvolvimentos junto a Dimorphos e a Didymos.